Código de Defesa do Consumidor completa 28 anos. Legislação protege direitos e deveres do cidadão. Juizados ajudam consumidores prejudicados. Eu sou Mara Almeida e começa agora o Em Dia com a Justiça.
Em Dia com a Justiça.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece os direitos e deveres de uma relação de consumo. Entenda como essa legislação atua nos contratos. Segundo o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas, Nivaldo Barbosa, o consumidor é protegido pelo contrato.
Nas relações de consumo, os contratos são por adesão, ou seja, o consumidor apenas adere ao contrato e às condições impostas pelo fornecedor. Esses contratos podem ser escritos ou não. Na maioria das vezes, os contratos de consumo são verbais. De qualquer maneira, eles são previstos e protegidos por legislação específica. A principal dessas leis é o Código de Defesa do Consumidor.
O advogado também ressalta algumas dicas.
É necessário que o consumidor fique atento aos preços apresentados e à segurança do produto ou serviço adquirido. Tem sido muito comum erros nos preços e na quantidade dos produtos. Também é importante ficar atento aos prazos de validade e à composição da mercadoria adquirida. A linguagem das instruções deve ser clara e transparente, como o caso da idade indicada na aquisição de determinados brinquedos. Sempre peça a nota fiscal. Ela será a principal prova da relação de consumo firmada. Bom destacar ainda que a troca do produto somente poderá ocorrer em caso de defeito e se o fornecedor não corrigir o problema em 30 dias. Algo além disso, apenas se o fornecedor consentir. Por fim, se a compra for pela internet, o consumidor pode até desistir do contrato e pedir o dinheiro de volta, desde que no prazo de 7 dias, a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço.
Você sabe identificar quando uma propaganda é abusiva ou enganosa e como exigir seus direitos diante dessa situação? Confira a matéria da repórter Graziela França.
O juiz André Parísio explica que as práticas de propaganda enganosa ou abusiva também estão previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Qualquer forma de publicidade enganosa ou abusiva é terminantemente proibida. A publicidade enganosa é caracterizada pela comunicação de informações falsas, no todo ou em parte, capaz de induzir em erro o consumidor. Então é enganosa a publicidade que é falsa. Já a publicidade ou propaganda abusiva é aquela que, dentre outras, ela é discriminatória, que incita a violência, que explora o medo ou superstição, ou que se aproveita da inexperiência da criança.
Para o magistrado, a legislação brasileira é um marco na questão do respeito ao consumidor.
Então nós temos no Brasil uma das legislações mais avançadas do mundo, e nós temos no Código várias normas que protegem o consumidor e que garantem direitos mínimos à parte hipossuficiente dessa relação de consumo. Então, o Código de Consumidor é uma verdadeira proteção que é dada para a parte mais frágil dessa cadeia de consumo. Então é importante que os consumidores eles saibam quais são os seus direitos mínimos e cada vez mais reivindique que eles sejam respeitados pelos fornecedores.
O assessor técnico e jurídico do Procon de Maceió, Carlos Arraes, explica que a intenção é sempre harmonizar os dois lados e tentar uma conciliação.
Primeiramente, o objetivo do Procon Maceió é buscar, entre o consumidor, que hoje é a parte mais vulnerável no mercado de consumo, tentar junto às empresas reclamadas uma conciliação prévia, antes que a empresa reclamada seja, por nós, penalizada, autuada ou notificada para uma audiência de conciliação, quando o direito do consumidor é violado.
Os juizados especiais auxiliam consumidores que se sentem prejudicados a tentarem um acordo ou indenização junto aos fornecedores.
Os juizados cíveis especiais auxiliam na tentativa de um acordo ou reparação com a empresa, como conta a juíza Maria Verônica Correia, do primeiro juizado de Maceió.
Sempre que de um lado estiver a pessoa que adquiriu produtos e serviços e do outro lado estiver uma pessoa ou um ente ou uma empresa que tenha se proposto a fornecer os produtos e os serviços.
A magistrada explica ainda que em causas até 20 salários mínimos não há necessidade da assistência de um advogado. Basta prestar uma queixa no juizado e se apresentar no dia da audiência. Ela relembra também que os processos do juizado têm limite de até 40 salários mínimos.
há um excedente, sempre que incidirem naqueles direitos que estão tipificados no artigo 275 do Código de Processo Civil. Veja bem, nesses casos, as causas podem ir além de 40 salários mínimos, como é o caso, por exemplo, das ações em prédios urbanos e das ações de condomínio, que versem sobre a taxa condominial.
Para quem ainda tem dúvidas do que é necessário para entrar com uma ação, a juíza explica.
Para entrar com uma ação no juizado, a pessoa precisa de todos os seus documentos pessoais, comprovante de residência, mas também dos documentos que comprovem a lesão que ele alega ter sofrido. Ou seja, os documentos que comprovem que aquele seu direito foi desrespeitado.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.